Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Queria naturalmente cumprimentar o senhor secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, dar naturalmente as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar, é um gosto recebê-lo, tê-lo cá, agradecendo desde já também a iniciativa e os contributos e os esclarecimentos que nos vai trazer sobre a matéria que vamos apreciar. Senhoras e senhores deputados, eu queria informar que o relatório que vamos aqui apreciar já foi atempadamente distribuído por Vossas Excelências. A apresentação que o senhor secretário de Estado vai usar também, julgo que já está distribuída por e-mail, portanto já terão nos vossos e-mails, poderá ser útil no decurso dos nossos trabalhos. E queria informar também que a nossa grelha de tempos, ou relembrar que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial do senhor secretário de Estado de 10 minutos, cabendo depois uma primeira ronda a cada um dos grupos parlamentares, na proporção ou no tempo que está identificado na própria grelha de tempos e que saberão, e depois uma segunda ronda e uma terceira ronda. Uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, o senhor secretário de Estado responderá no fim, e uma terceira ronda, se tal for desejável, de 2 minutos por cada senhor e senhor deputado inscrito, cabendo ao senhor secretário de Estado o mesmo tempo no total para depois responder no fim. Na primeira ronda, o senhor secretário de Estado responde de imediato a cada um dos grupos parlamentares no fim do uso da palavra. Iniciará o grupo parlamentar do PSD, perdão, iniciará o senhor secretário de Estado, conforme disse, com 10 minutos iniciais para a apresentação do relatório. Faz favor, senhor secretário de Estado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Saúdo todos os senhores deputados e a senhora deputada. E agradeço, obviamente, a disponibilidade da Assembleia da República, expressa aqui nesta sexta comissão, para que o Governo possa, nesta fase em que o relatório se encontra ainda em consulta pública, apresentá-lo e discuti-lo ao nível do Parlamento, de maneira a poder incorporar os contributos da Assembleia da República na versão final, uma vez que este é um relatório que envolve todo o país e um tema que nos une a todos enquanto povo. A síntese que trouxe aqui começa, desde logo, pelas mensagens principais, para dar nota de que este relatório reitera o compromisso do país com a concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assente no mesmo princípio no qual assenta a República Portuguesa, o do respeito pela dignidade da pessoa humana, e nos dois grandes valores da Agenda 2030, reconstruir melhor e não deixar ninguém para trás. Continuando a centrar as prioridades do país na erradicação da pobreza, na luta contra as desigualdades e na promoção de um desenvolvimento sustentável, global, justo, equitativo e inclusivo. Este segundo relatório voluntário nacional, o primeiro foi apresentado em 2017, assenta num diagnóstico crítico dos desafios e dos progressos registados entre o primeiro relatório e aquele que nos propomos este ano apresentar. A elaboração do relatório foi, contudo, mais ambiciosa do que apenas restrita ao seu próprio âmbito. Quisemos que ele fosse verdadeiramente um catalisador de um novo ciclo de governação da Agenda 2030 em Portugal e, a partir dele, promover uma maior articulação multinível em duas áreas-chave. Dotar a agenda de coordenação política robusta entre nós e promover uma abordagem integradora de todos os níveis do governo nacional, regional e local e de toda a sociedade. E para garantir a aplicação desta abordagem, foi alterado o modelo de coordenação para congregar todos os agentes interessados, quer fossem do setor público, quer da sociedade civil. E, portanto, a resolução do Conselho de Ministros 5/2023 colocou no centro do Governo, isto é, na presença do Conselho de Ministros, por isso sou eu que aqui estou a apresentar-vos este relatório, a abordagem nacional na esfera interna da implementação da Agenda 2030, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento da área governativa dos negócios estrangeiros, na dimensão externa, internacional e, muito em particular, no domínio da política da cooperação. Esta abordagem, até ao momento, tem demonstrado potenciar a coerência e a convergência das políticas públicas, garantindo a articulação das duas dimensões, interna e externa, da agenda. Esse novo modelo de governação assenta numa comissão de acompanhamento, que foi criada a muito alto nível, portanto, com representantes das duas áreas governativas que enunciei, mas também dos governos regionais, das autarquias locais, através da ANP e da ANAFRE, do Conselho Económico e Social, para ter a participação da sociedade civil, mas esta dimensão também reforçada pela cooptação de 3 personalidades de reconhecido mérito na área do desenvolvimento sustentável, o professor Filipe Duarte Santos, o professor João Ferrão e a arquiteta Helena Roseta. As principais competências desta Comissão foram, desde logo, coordenar a elaboração deste relatório que hoje estamos aqui a discutir, mas também deve coordenar a promoção de uma atuação de permanente sensibilização e envolvimento da sociedade e dos níveis da administração para a prosecução da agenda e, mais perto do final do ano, elaborar o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030. O relatório, do ponto de vista metodológico, tem a perspectiva governamental e, na perspectiva governamental, não é apenas a do Governo da República, mas também a dos governos das regiões autónomas, a perspectiva regional e local e a perspectiva da sociedade civil. Isto foi obtido através de uma consulta pública muito transversal, através de um conjunto de assembleias participativas em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, mas também de atuação qualitativa no envolvimento de, permitam-me o anglicismo, stakeholders que contribuíram para a elaboração do relatório. Foram feitas análises de dados estatísticos a partir da Autoridade Estatística Nacional e dos fluxos de ajuda pública ao desenvolvimento, mas também foi feita uma pesquisa documental sobre outras análises, bem como do Sistema de Planeamento Nacional ao nível dos instrumentos de política de alto nível. Isso permitiu identificar a evolução e integração no Sistema de Planeamento de Políticas Públicas Nacional do alinhamento com a agenda, através da verificação da incorporação do princípio não deixar ninguém para trás e dos instrumentos financeiros que concorrem para a implementação dos objetivos da agenda. Conseguimos alinhar os progressos e contributos do ponto de vista dos governos e indicadores estatísticos e integrar a prosecução no plano regional local e da sociedade civil organizada das respectivas perspectivas. Mas não deixámos de aproveitar o relatório para identificar desafios e, acima de tudo, analisar quais devem ser os próximos passos. As principais conclusões na perspectiva governamental são que entre nós há uma crescente apropriação e integração da Agenda 2030 e das três dimensões do desenvolvimento sustentável, portanto social, ambiental e económico, nos instrumentos de planeamento, sem que, muitas vezes, as próprias estratégias e principais instrumentos de política pública o afirmem. Isto é, do ponto de vista substancial, as agendas nacionais estão alinhadas com os objetivos da agenda, mas muitas vezes não o exteriorizam expressamente. E essa é uma melhoria que nós podemos incorporar para o futuro. Foram dados, contudo, passos decisivos em 22, a maior parte dos quais os senhores e senhores deputados já conhecem, com a adoção da Estratégia Portugal 2030, mas muito em particular com o alinhamento do Programa Nacional de Reformas da Lei das Grandes Opções 2022-2026 e da Estratégia da Cooperação Portuguesa, ou com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou no caso desta última estratégia, com os 5 pilares da agenda na dimensão pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Nos instrumentos de planeamento setorial, apenas 34% fazem referência explícita aos ODS, embora incorporem o princípio de não deixar ninguém para trás em 3 componentes principais: condições económicas, direitos humanos e igualdade de género. Os objetivos mais identificados pelas áreas governativas impactados pelos instrumentos de planeamento são o 12, o 9 e o 4. Na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, os objetivos mais identificados são... E os desafios emergentes das políticas públicas são os mesmos, mas não pela mesma ordem. As alterações climáticas e a pobreza, em ordem diferente nas duas regiões autónomas, e o impacto da pandemia da Covid-19, e são os ODS indicados no slide, aqueles que cada uma das regiões autónomas identificou como prioritários. De um ponto de vista da análise estatística, o Instituto Nacional de Estatística monitoriza atualmente 170 indicadores, representa uma taxa de cobertura de quase 70% dos indicadores que são fornecidos pelas Nações Unidas, ainda que a maior parte muitos dos indicadores das Nações Unidas sejam difíceis de aplicar à realidade nacional, pela razão deles serem indicadores que provêm do multilateralismo internacional e, portanto, estão muitas vezes construídos para realidades que preocupam as Nações Unidas, mas são muito diversas da nossa própria realidade. E, portanto, muitas vezes nós olhamos para esses indicadores e não nos identificamos com eles porque não registam preocupações que sejam centrais no nosso país, embora noutros reconheçamos que sejam extremamente importantes. Ainda assim, o resultado dessa implementação, que é um resultado meramente estatístico, demonstra que 61% das metas evoluem no sentido desejado, 19% ainda não têm avaliação, 9% não apresentaram evolução nem num sentido positivo nem negativo e 11% evoluem num sentido contrário ao desejado, concentradas em 2 dos ODS. Esses ODS são o ODS 9, Indústria, Infraestruturas e Inovação, e o 14, Proteção da Vida Marinha, por variadas razões, algumas das quais apenas ligadas à natureza e características do indicador que está a ser medido ou da falta de medição de um determinado indicador entre nós. Na dimensão externa, Salientamos a importância da participação ativa nos fóruns internacionais, muito em particular os compromissos assumidos na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o papel do país enquanto país campeão do Pacto Global das Migrações e o empenho político na coorganização da 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. A persecução de 3 compromissos-chave a nível internacional foi o centro da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, mas também a Agenda de Ação da Addis Abeba e o Acordo de Paris, para além da Agenda 2030, são elementos internacionais essenciais. Destaca-se a aposta na capacitação institucional e humana no âmbito da política para a cooperação e desenvolvimento e a transição para uma lógica de cofinanciamento a partir de fontes e de parcerias diversificadas. A Agenda Pública ao Desenvolvimento bilateral representa 33% da ajuda total e tem uma concentração geográfica nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste, e um crescimento significativo nos últimos 2 anos. Ao nível bilateral, há uma concentração nos objetivos sociais da Agenda 2030, como educação e saúde, governo, sociedade civil e infraestruturas sociais, e 30% foi consagrado na ajuda à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres. Ao nível multilateral, destacamos o âmbito da União Europeia, do Sistema das Nações Unidas, o Comitê da Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, a CPLP, a Cimeira Ibero-Americana e as instituições financeiras internacionais. Ao nível regional, verificou-se que as CCDRs têm as suas estratégias alinhadas com a Agenda 2030, embora com níveis de apropriação e integração que variam consoante a região. Foram identificadas como parceiros essenciais para a territorialização dos ODS, face às especificidades regionais que são verificadas, e à sugestão de promover alguma uniformização de boas práticas nas CCDRs, a realização de uma análise e planeamento ajusante na elaboração de estratégias e ações, promoção da internalização sistemática dos ODS e a adaptação dos indicadores e das metas ao contexto nacional, como eu já referi há pouco, mas também regional e local. As autarquias locais são um ponto muito forte do nosso relatório, desempenham um papel fundamental das suas competências e atribuições nos seus domínios de atividade diária, de forma intrinsecamente associada ao cumprimento dos ODS, e a apropriação dos ODS por parte dos municípios é crescente, embora logicamente diferenciada. Os aspectos de evolução mais significativos que o relatório aponta é a criação de uma secção dedicada aos ODS na Associação Nacional de Municípios, com a qual, aliás, reuni em plenário na última segunda-feira, precisamente no âmbito das audições relativas ao relatório. A integração de alguns municípios em redes internacionais, como é o caso do programa SDG Cities, e a criação, em muitos municípios, de equipas técnicas em instrumentos de programação e orçamentação. Ao nível da orçamentação, as autarquias locais que se empenharam nesse domínio estão, aliás, mais avançadas do que os próprios instrumentos centrais nos quais estamos a trabalhar. Um destaque muito particular para as iniciativas ODS local e para o Índice de Sustentabilidade Municipal. As empresas apresentam um estadio mais relativo de desenvolvimento. Os avanços registados estão ligados a plataformas colaborativas e à definição de princípios e compromissos para a sustentabilidade, mas este é um domínio onde o país tem que progredir melhor. Na academia existe boa apropriação ao nível dos currícula, mas só agora é que começam a dar-se passos no sentido de incorporar os ODS na governança das instituições de ensino superior. A sociedade civil organizada destaca, clara, uma falta de definição de prioridades e exige maior articulação junto dos governos. E, portanto, uma vez que já estou a esgotar o meu tempo, a Estratégia Portugal 2030 e os instrumentos de financiamento externos estão alinhados com a Agenda 2030. Os principais desafios e lições aprendidas apontam para o espaço que ainda existe para consolidar a utilização da agenda como referencial principal para a coerência e convergência de políticas públicas, a existência de desafios sistémicos nos trade-offs, nos spillovers e nos benefícios recíprocos entre ODS, um problema na disponibilidade de indicadores e a possibilidade de fazer uma maior desagregação e adequação à realidade nacional, um impacto forte dos desafios e das megatendências como a pandemia e a guerra. Para próximos passos, a elaboração do Roteiro Nacional para a Sustentabilidade até ao final do ano, continuando a manter esta dupla abordagem de todas as camadas de governo e de toda a sociedade, mantendo no plano externo os compromissos nos fóruns internacionais e, para além do Fórum Político de Alto Nível, também a Cimeira dos ODS em setembro, em que Portugal deverá apresentar metas intermédias concretas adaptadas à realidade nacional para se aproximar da agenda. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, tolerância que naturalmente é justa e também que é habitual, dentro do que é razoável, pelo que agradeço também a capacidade de síntese e a forma como expôs o assunto que nos reúne aqui hoje. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PSD. Senhor Deputado Jorge Mendes, faz favor, tem até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Em primeiro lugar, agradecer a sua vinda a esta comissão. Eu sei que foi da iniciativa do Sr. Secretário de Estado vir apresentar este relatório. Presumo que é o relatório preliminar, não é o relatório final ainda. E, portanto, tenho que registar isso. Portanto, vir partilhar connosco o estado da arte e ainda apelar a alguns contributos da Assembleia da República relativamente a este relatório nacional voluntário de 2023. Como disse muito bem, em 2017 apresentámos um relatório em Nova Iorque. Relatório esse, quem consultou os documentos seguintes, em especial do PRR, do PT 2020, e do Plano Nacional de Reformas, percebeu que havia lugares comuns. Quer dizer que todos esses documentos foram beber já o relatório de 2017 a alguma das orientações, que agora estão reforçadas neste relatório que nos apresenta, estão mais, digamos que, reforçadas, realçadas, seguindo realmente a última evolução desses documentos que temos ao nosso dispor. Mas este relatório também nos permite fazer um balanço sobre a evolução dos compromissos que assumimos em 2017. Alguns que francamente, apresentamos resultados muito favoráveis, outros precisamos de melhorar, mas é sempre importante, no âmbito das políticas públicas, que se faça um balanço. O que está bem, o que está menos bem, o que podemos melhorar. E este relatório tem essa virtude, de nos obrigar a fazer um balanço com alguma reflexão crítica sobre algumas metas, algumas políticas e os meios que tivemos ao nosso alcance para as poder concretizar. O relatório de 2023 é coordenado pela Sociedade de Estado, numa task force. Este relatório está numa fase final, será apresentado, creio eu, agora em junho, o relatório final, e resultou, como bem disse, num processo de envolvência de toda a administração pública, serviço central, local e sociedade civil, com a criação de plataformas online, com questionários que dizem questionários muito reduzidos e simples. Isto não quer dizer que não sejam rigorosos. É que há esse enfoque, é focado logo na metodologia. Portanto, o facto de serem questionários reduzidos e simples não retira, não se pode daí deduzir que são menos rigorosos do que um questionário muito elaborado, com muitos itens, e que depois a avaliação é muitas vezes difícil e, sobretudo, compatibilizar com algumas áreas e com outros dados. E, portanto, também temos que louvar esta metodologia de avaliação do estado em que conseguimos alcançar em relação aos objetivos. Nesta fase do relatório, não sei se o PSD ou os outros grupos parlamentares temos a oportunidade de dar aportes que possam fazer alterações substantivas ao relatório, mas com certeza o facto de certo modo, comungarmos com o Secretário de Estado de algumas dessas preocupações, dá algum respaldo ao conteúdo do relatório. Gostaria de referir o progresso em relação a 2017 de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Alguns em que, francamente, estamos acima da média europeia, 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, e outros em que estamos ligeiramente abaixo da média da União Europeia. Normalmente o 3, o 9, o 11 e o 12. Eu só lhe gostaria de chamar a atenção, por exemplo, no caso do 3, tem a ver garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Temos aqui um gráfico, que é o gráfico de Barras, que é o médicos por 1000 habitantes. Eu sei que os nossos criativos, às vezes, se empolgam nas escalas dos gráficos, porque de 5,2 para 5,7 o gráfico há uma melhoria, pronto, mas o gráfico, a coluna, triplica de dimensão. Portanto, acho que foram um bocadinho voluntariosos demais nesta criatividade. Mas, de resto, há uma evolução, portanto, não é isso que está em causa. Mas dará sempre base a que outras entidades, outros cidadãos, ao ler o relatório, questionem esse aspecto. Disse muito bem que nem sempre as políticas públicas e as agendas políticas enquadram os três grandes aspectos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: o social, o ambiental e o económico. Muitas vezes o enfoque é mais no económico, até, que é mais imediato ou mais quantificável, e nem sempre o social ou o ambiental o acompanham. E eu acho que essa chamada de atenção é importante. É importante que, para todas as entidades, a administração central, local e a sociedade civil, no âmbito, muitas vezes em processos em que têm que elaborar candidaturas a programas, quer nacionais, quer internacionais, nomeadamente a União Europeia, essas dimensões estejam lá e quase sejam, já são, mas que haja aqui um enfoque de maior, digamos que, exigência no processo de avaliação dessas candidaturas para acesso a comparticipações de fundos nacionais e internacionais. Por fim, referiu o papel determinante das autarquias. E eu tenho que ressalvar isso, por um no passado de autarca, mas realmente as autarquias, bem como a sociedade civil, as IPSS, em momentos críticos da vida portuguesa, sobretudo em alturas de crise económica e social, têm sido pilares, os esteios fundamentais da sociedade portuguesa. Quer na altura da Troika, quer nos últimos anos, quer no Covid, quer agora com as questões de algumas dificuldades económicas sentidas para famílias portuguesas, quer as autarquias, quer a sociedade civil, têm sido importantíssimas no apoio e na resolução de muitas dessas carências. Infelizmente, como nós sabemos, e quando ouvimos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a repartição das receitas do Estado entre Estado Central e autarquias é sempre desfavorável às autarquias, comparativamente às competências e às exigências que as autarquias hoje têm. E hoje, são cada vez mais, ainda por cima com a delegação de competências que tem acontecido, do Estado nas autarquias, por acordo, mas muitas vezes nem sempre acompanhadas do chamado envelope financeiro, as autarquias têm sido cada vez mais chamadas a participar na vida dos portugueses. Houve uma altura em que a grande preocupação eram as infraestruturas, hoje é cada vez mais o bem-estar social e económico das famílias.
Senhor Deputado, para terminar,
vou terminar já.
Muito obrigado.
E do desenvolvimento das regiões. E por isso também apraz aqui registar essa sua preocupação, a preocupação, ao constar no relatório, a importância determinante das autarquias neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, 7 minutos também para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. O Relatório Nacional Voluntário de 2017 acaba por ser um relatório corajoso neste sentido. A agenda é adotada em final de 2015 e inicia a sua vigência em 2016 e Portugal foi um dos primeiros, salvo erro, 5 países, estou a citar de memória, portanto, permita-me, se porventura estarei a falhar, a balançar-se a essa responsabilidade de apresentar um relatório voluntário nacional. E as metodologias de elaboração deste tipo de relatórios ainda não estavam suficientemente maduras e a diversidade de experiências que vem a ocorrer pela apresentação de cada vez mais e mais relatórios por outros Estados-membros das Nações Unidas ainda não estava completamente recolhida. Portanto, quando lançámos a estratégia para a elaboração do relatório voluntário 2023, e relembro que o compromisso foi assumido pelo Presidente da República em 2022 na Assembleia Geral das Nações Unidas, tínhamos o dever de fazer um relatório metodologicamente mais robusto e que respondesse melhor àquilo que é o próprio manual de orientações das Nações Unidas para a elaboração deste tipo de relatórios. Portanto, queria-lhe agradecer a referência que faz ao processo participativo que este relatório teve por base, porque ele, de facto, marca uma diferença forte relativamente não apenas ao relatório de 2017, mas à generalidade dos processos de elaboração de reportes deste tipo em políticas públicas entre nós. Portanto, nós fizemos o processo de envolvimento das partes interessadas relevantes antes de começar a redigir o relatório. Ou seja, para podermos colher a posição de quem desejava participar antes de condicionar o debate com a apresentação da primeira versão do relatório. E fizemos-lo por todo o país. Fizemos assembleias participativas em todas as regiões e fizemos visitas a boas práticas em determinados objetivos específicos. Ao mesmo tempo, decorreu os questionários, que quando dizemos que são reduzidos e simples, aquilo que queremos dizer é que foram metodologicamente construídos para reduzir o risco de falta de resposta pelos respondentes. Mas o que acontece é que inquéritos muito complexos conduzem a que quem tem o dever de responder hesite, o faça com superficialidade ou mesmo não responda. E não foi isso que desejámos fazer, mas complementámos os questionários depois com dimensões de interação qualitativa do tipo entrevista e dinâmicas participativas que ocorreram ao nível técnico, em paralelo com o périplo nacional em que auscultámos a sociedade civil participativa. E agora há um segundo momento da auscultação, já em face de uma primeira versão do relatório. Fazemos uma consulta pública que está em curso, aliás aproveito para anunciar que o prazo vai ser alargado até ao início da próxima semana, para podermos continuar a receber contributos nessa fase. Essa consulta pública foi depois ativada por uma pequena campanha que procura motivar a participação, que tem estado a passar no Serviço Público de Rádio e de Televisão e nas redes sociais, e recolhe também os contributos dos municípios e das freguesias, do Conselho Económico e Social e também do Parlamento. E, portanto, é evidente que sim, Sr. Deputado, nós estamos à espera de receber contributos da Assembleia da República e dos grupos parlamentares e com desejo de os poder incorporar neste relatório. O relatório não é um relatório do Governo, o relatório é um relatório do país e, portanto, tem que ter a capacidade de representar da forma mais ampla possível a realidade e, acima de tudo, mostrar o envolvimento e empenhamento de todos os responsáveis. E é altamente valorizado o envolvimento dos Parlamentos Nacionais nas dinâmicas de elaboração dos relatórios e daí o meu pedido para vir a esta comissão apresentá-lo e sensibilizar também os senhores deputados, que já estão naturalmente sensibilizados, mas reforçar essa sensibilização para que possam participar. Há também, no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas em julho, um fórum para parlamentares. Portanto, a Assembleia da República pode organizar-se para participar presencialmente no Fórum Político de Alto Nível e existe um espaço dedicado a esse efeito, como aliás existe também para poderes regionais e locais, e a Delegação Nacional incluirá a Associação Nacional de Municípios Portugueses, através da Sra. Presidente, para que possam também participar presencialmente no momento em que o país procura valorizar o seu progresso na implementação da Agenda 2030. O progresso relativamente aos ODS, na comparação com os outros países da União Europeia, tem sinais curiosos, porque mesmo naqueles em que ainda estamos abaixo do nível em que estão outros países europeus, estamos a evoluir num sentido favorável. A dificuldade é de comparar os dados na forma como são tratados pelo Eurostat com os dados na forma como são tratados pelo Instituto Nacional de Estatística, porque não é exatamente igual, o que torna a leitura das análises estatísticas nacionais por confronto com as análises das estatísticas europeias um pouco difícil, porque há um certo desalinhamento entre indicadores. Mas, em todo o caso, se olharmos só para a comparação que o Sr. Deputado aqui sugere de no espaço europeu, mesmo naqueles em que ainda estamos abaixo da União Europeia, estamos num sentido evolutivo, que é um bom sinal a registar. Recolho desde já como contributo, Sr. Deputado, a questão da escala do gráfico, vamos ter isso em conta na paginação da versão final do relatório. Devo dizer-lhe que não houve nenhuma orientação de natureza política para as dimensões técnicas do relatório. Este relatório é, aliás, já um produto muito acabado daquilo que foi uma política do 23º Governo, do 22º ainda, na sua fase final, de criação do Centro de Competências de Planeamento, Avaliação e Políticas Públicas, porque foi este serviço, com o apoio logístico da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que suportou as dimensões técnicas do relatório. E parte das diferenças qualitativas do relatório que aqui apresentamos ainda nesta fase inicial, face ao de 2017, já são fruto desta maior capacidade da Administração Pública Portuguesa responder tecnicamente nas dimensões da avaliação de políticas públicas. E acho que essa é uma aposta ganha que fica provada nestas 250 páginas que analisamos hoje aqui. É verdade que devemos exteriorizar melhor os instrumentos nacionais de estratégia e de políticas públicas com a agenda. Essa é uma conclusão muito forte deste relatório e isso também tem que passar para o discurso político, para a agenda política, para, não apenas numa dimensão simbólica, como eu aqui trago hoje, de quando falo de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, colocar o pino das Nações Unidas, não é um pino na lapela que conta, o que conta é incorporar verdadeiramente no pensamento estratégico e no discurso político os valores da agenda. O papel das autarquias é um dos aspectos mais fortes deste relatório e é um dos aspectos que nós mais desejamos sinalizar às Nações Unidas, a dimensão multinível da implementação da Agenda 2030 e a força que tem a implementação local. E por isso, como já disse, vamos integrar a Associação Nacional de Municípios Portugueses na Delegação Nacional e procuraremos que tenham um espaço de intervenção próprio durante o Fórum Político de Alto Nível em julho.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Fátima Pinto, faz favor, até 7 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. E queria, antes de mais, saudar o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e agradecer o fato de ter sugerido a esta Comissão, a Comissão de Economia, a realização desta audição parlamentar no âmbito da preparação do 2º Relatório Voluntário Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 e que, como já foi referido, será apresentado no próximo mês de julho no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque. Relatório que se encontra em discussão pública e cujo prazo, que terminava amanhã, foi então alargado, conforme aqui nos informou. Agradecemos a apresentação que fez do relatório e partilhamos da opinião de que é fundamental promover a auscultação de todas as partes interessadas do setor público e da sociedade civil, assegurando uma abordagem inclusiva e ponderada e que possa estimular uma nova dinâmica na governação e na apropriação da agenda em âmbito nacional. Uma abordagem mais inclusiva e participada através do envolvimento de todos os atores, não só do setor público, mas também por parte das organizações não-governamentais, dos parceiros sociais, da academia e do setor privado. Este relatório tem, assim, como objetivo não só acompanhar e avaliar o progresso de Portugal na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fornecendo informações sobre as ações políticas e medidas que foram adotadas para os alcançar, assim como os desafios enfrentados e os progressos realizados, mas também a identificação das áreas prioritárias para a ação futura, reiterando o compromisso da implementação da Agenda 2030 e a concretização dos ODS, nomeadamente no que diz respeito a questões como a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade de género, a ação climática e o desenvolvimento sustentável, entre outros temas relevantes para a Agenda Global da Sustentabilidade. O Relatório Nacional Voluntário deverá ser uma ferramenta importante, não só para a prestação de contas, mas principalmente para o intercâmbio de experiências entre os diversos países, permitindo que os governos, organizações da sociedade civil e outras partes interessadas partilhem conhecimentos e melhores práticas na busca do objetivo final, que é o desenvolvimento sustentável global. Atentando à informação presente no relatório, não poderia deixar de destacar o mapa que consta na página 55 e que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento sustentável para Portugal, comparando a distância face às metas e ao desempenho dos 27 da União Europeia, em que é possível verificar de uma forma simplificada que a maior parte dos ODS, mais precisamente 9 em 14, se situa no quadrante superior direito do gráfico, isto é, no conjunto daqueles em que Portugal evoluiu e o seu estado é melhor do que na União Europeia. E os restantes 5 se encontram no conjunto dos quais Portugal evoluiu, mas o seu estado ainda permanece abaixo da União Europeia. Pelo que, através deste simples gráfico, conseguimos perceber claramente que, comparativamente com a União Europeia, Portugal apresenta um bom desempenho na maioria dos objetivos, com 62% das 124 metas apreciadas no relatório a registarem uma evolução positiva desde 2015. Contudo, há algo que também ressalta da leitura do relatório, e foi aqui também já mencionado pelo Sr. Secretário de Estado, e que deverá ser uma preocupação presente e crucial para o sucesso da Agenda 2030 e que se trata de uma maior necessidade de integração da Agenda e dos ODS no planeamento das políticas públicas, nomeadamente nos instrumentos como a Estratégia Portugal 2030, no Programa Nacional de Reformas, na Lei das Grandes Opções e na Estratégia de Cooperação Portuguesa 2030. Deverá ser também fortalecida a integração dos ODS nas políticas setoriais, assegurando que os objetivos e metas sejam considerados e integrados nas políticas e estratégias de todos os setores governamentais, desde a agricultura, a energia, o transporte e o turismo, garantindo uma abordagem mais holística e coerente na implementação dos ODS. Salientar também, em conformidade com o que foi aqui já abordado pelo PSD, o papel determinante que os municípios desempenham para a concretização da Agenda 2030, pois permitem transformar as realidades locais com uma maior proximidade e um maior envolvimento das comunidades. Sem descurar, claro está, o importante papel do setor empresarial, que deverá ser sensibilizado e mobilizado para a concretização da Agenda 2030, definindo um conjunto de princípios e compromissos para a sustentabilidade, com a adoção de comportamentos sustentáveis e capacitação nas ferramentas necessárias para a incorporação destes compromissos nas suas estratégias empresariais. Por fim, termino questionando quais são as perspectivas futuras de Portugal em relação à implementação dos ODS, nomeadamente quais são as áreas prioritárias para a ação e quais as medidas que estão a ser consideradas para acelerar o progresso rumo aos objetivos estabelecidos. Irão ser intensificados os esforços de educação e conscientização, ajudando a construir uma cultura de sustentabilidade e envolver os cidadãos de forma mais ampla na implementação dos ODS. Serão estabelecidas parcerias efetivas com o setor privado que impulsionem investimentos em projetos sustentáveis, tecnologias limpas e inovação. Serão reforçadas as ações para combater as desigualdades, que poderão incluir, por exemplo, a implementação de políticas de inclusão social, programas de capacitação e apoio às comunidades mais vulneráveis? Enfim, estas são apenas algumas sugestões que poderão contribuir para fortalecer os esforços de Portugal na implementação dos ODS na Agenda 2030, agradecendo uma vez mais a possibilidade que nos foi dada para fazermos esta discussão, na senda das ações e políticas que todos queremos que sejam as mais acertadas, na prosecução de um desenvolvimento sustentável e tendo também em consideração os novos desafios que se nos colocam e que podem comprometer o cumprimento da Agenda, como foi a pandemia Covid-19 e é também ainda a guerra na Ucrânia, e que certamente implica uma diferente definição e mapeamento da articulação dos objetivos estratégicos, assegurando a coerência global das políticas públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, também até 7 minutos para responder às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Pinto, pelas suas questões. No que diz respeito aos intercâmbios de experiências entre diferentes países, eu julgo que essa é uma das forças da Agenda 2030. A Agenda 2030 estabeleceu uma ruptura no multilateralismo internacional entre os chamados países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que estabelecia sempre uma relação recíproca entre eles bastante desequilibrada, uma vez que eram os países desenvolvidos que se autoproclamavam desenvolvidos e que determinavam quais eram aqueles que estavam ainda em desenvolvimento. E essa ruptura é fundamental, uma vez que esta agenda admite que todos os países são países em desenvolvimento, porventura em diferentes estadios de desenvolvimento, mas todos em desenvolvimento. E isso permite nivelar o relacionamento entre os diferentes países e colocá-los de uma forma mais cooperativa a trocarem as suas preocupações e as suas boas práticas, permitindo que o mundo como um todo possa progredir num conjunto de políticas públicas que encontram aqui já uma matriz muito alargada. Eu não queria também que achássemos que a Agenda 2030 cobre todos os problemas do mundo, nem todas as preocupações que as nossas sociedades enfrentam. Devo, aliás, dizer que sinto algumas insuficiências da Agenda 2030, porque diria que me falta, a mim, pelo menos, um ODS da cultura para todos, fora das metas que estão incluídas dentro do ODS 4, Educação de Qualidade, como, num dia como hoje, julgo que a agenda é completamente omissa na proteção de minorias, para além do Objetivo 5, Igualdade de Género, e, portanto, no Dia Internacional de Combate à homofobia, a bifobia e transfobia, não podia deixar de assinalar que a agenda, embora seja uma agenda ampla, completa, alargada de políticas públicas, não cobre todas as preocupações. As suas fraquezas decorrem também dessas suas forças, dela ser uma agenda abrangente do ponto de vista do multilateralismo internacional e, ao ter sido aprovada por unanimidade, não cobre temas que possam ser, em determinadas sociedades, ainda temas impossíveis de sustentar enquanto preocupações públicas. O relatório aponta com muita força a ideia de que é preciso reforçar a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos instrumentos de políticas públicas, mas aponta uma preocupação ainda mais interessante e também mais fácil de resolver, que é a exteriorização desse alinhamento. Ou seja, concluímos que, substancialmente, as políticas estão alinhadas, porque, apesar de tudo, Portugal e as suas prioridades estão em linha com a posição que assumiu neste fórum multilateral que aprovou a agenda, e, portanto, não é normal que esta nossa estratégia, substancialmente, em todo o caso, já esteja alinhada. O que muitas vezes deixamos de fazer, em nosso prejuízo, é dizer que está. E é isso que nós temos que passar a fazer por rotina nos instrumentos e no dia-a-dia. Analisarmos os momentos de concretização de política pública em que o fazemos de forma clara e expressa, em linha com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Os municípios têm-no feito, algumas boas práticas têm-no feito com extraordinária eficácia. Dou o exemplo do projeto Bairros Saudáveis, coordenado pela arquiteta Helena Roseta, razão, aliás, que levou a que fosse cooptada pelos membros permanentes da Comissão de Acompanhamento para a própria Comissão. Todos os mais de 200 projetos locais foram, pelas comunidades, identificados em termos do seu alinhamento com a Agenda 2030. E, portanto, todos vinham associados já a estes quadradinhos da imagem das Nações Unidas, aqueles a que estavam dirigidos. E isso fez duas coisas. Primeiro, identificar o alinhamento desse projeto em concreto, que tem um grande impacto ao nível nacional, a partir das iniciativas de base local, do seu alinhamento com a agenda, mas também da capacitação daquelas comunidades que de forma participativa desenvolveram aqueles projetos, onde todas as cidadãs e todos os cidadãos ficaram a conhecer a Agenda 2030, a saber o que ela significa e que modo é que o seu projeto e a sua vida de todos os dias impacta na agenda. E, portanto, era um aspecto também importante salientar. O reforço, quer da coerência de políticas públicas, quer uma coordenação permanente da sociedade civil na implementação, são neste momento objeto de um programa de assistência técnica que o país se candidatou e cuja candidatura foi aprovada, financiado pela Comissão Europeia e materializado pela OCDE, em que vamos trabalhar até ao final do ano nessas duas dimensões, em criar ferramentas institucionais de coerência de políticas públicas e de uma metodologia de envolvimento permanente da sociedade civil, para que o envolvimento das partes interessadas relevantes não seja um momento em que nós fazemos um périplo, em que nós fazemos um processo aberto de audições, mas não, uma metodologia permanente em que discutir o grau de implementação da Agenda 2030 seja tão natural na vida pública como respirar, e que o próximo relatório voluntário nacional, cujo horizonte se prevê, de acordo com as boas práticas, até 2027, possa ser simplesmente uma emanação natural daquilo que foi um processo de permanente sensibilização, de permanente reporte e de permanente envolvimento de todos os níveis do governo e da sociedade civil no alinhamento do país com a agenda. Já não é no horizonte desta legislatura, portanto, em princípio, já não seremos nós, pelo menos eu, responsável por isso nessa ocasião, mas gostaria que essa fosse uma metodologia que deixássemos implementada para que o país desse continuidade até 2030 a uma estratégia de coerência de políticas públicas e de permanente envolvimento multinível que permitisse melhorar a forma como implementamos a agenda e as futuras agendas, depois de 2030, que possam ser adotadas na fileira internacional, porque a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável assenta num histórico de outras agendas, algumas das quais pouco sucedidas, como era o caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas, ao contrário de uma atitude de desistência as Nações Unidas avançaram para objetivos ainda mais exigentes. No que diz respeito aos reforços que serão feitos, estão já elencados nos grandes programas de investimento, PRR-PT 2030, na própria estratégia Portugal 2030, da alocação de instrumentos de financiamento às prioridades de políticas públicas, e serão precisamente o objetivo do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, em que apontaremos metas concretas e o caminho para as atingir, de maneira, nas três dimensões do desenvolvimento económico, social e ambiental, o país poder canalizar o seu investimento para o reforço do cumprimento destes objetivos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez agora do complementar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo tem até 6 minutos, por favor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, eu confesso que tenho alguma dificuldade em falar sobre isto e vou-lhe dizer porquê. Primeiro porque eu entendo... Nós entendemos que a política se faz para as pessoas, não se faz para Bruxelas, não se faz para a fotografia. E o que aqui está feito é isto. Porque, repare, os pontos que os senhores fazem o favor de elencar, como está ali, erradicar a pobreza. Isto é muito bonito, mas Portugal tem hoje o maior número de pobres que já teve. São quase 4 milhões de portugueses no limiar da pobreza. E o que é que o governo faz? Faz um PowerPoint muito bonito. Erradicar a fome. Mas como é que vamos erradicar a fome? Nós tivemos a maior coleta, felizmente, de sempre, do Banco Alimentar contra a Fome. E são as pessoas que, felizmente, têm esta hombridade de dar às pessoas. Não é o Governo. Portanto, continuo a ter dificuldade em perceber esta vossa agenda para 2030. Saúde de qualidade. Isto então, Sr. Secretário de Estado, isto dá-me para rir. Com hospitais a fechar serviços de urgência pediátrica, com pessoas a entrarem com carros desesperados pelas urgências dentro, com pessoas a morrer à porta dos hospitais, com grávidas a ter que fazer 300 km à procura de um hospital para ter um filho. Saúde de qualidade? Terão, certamente, se pagarem um seguro de saúde. Isso não precisam de esperar por 2030. Têm hoje, pagam um seguro de saúde, têm seguro de qualidade. Educação de qualidade. Os senhores não se sentem mal ao pôr isto? Greves de professores. Crianças sem aulas, semanas a fio. Isto é que é educação de qualidade. Professores desmotivados, crianças a frequentar escolas onde chove lá dentro, com computadores prometidos há meses que nunca chegaram. Isto é educação de qualidade. Trabalho digno, crescimento económico. Crescimento económico para quem? Os dados apresentados pelo Governo e com revisão em alta pelas instâncias europeias são uma realidade. É verdade. Aí temos estado de acordo. Há trabalho feito e os indicadores são positivos. Mas só passam a ser positivos quando chegarem às famílias, quando as pessoas sentirem a vida a melhorar. E não é com um prolongamento de 30 euros mensais por mais 2 meses que as pessoas veem a sua vida melhor. Paz, justiça, instituições eficazes, mas que justiça? José Sócrates prescreve daqui a 1 ano. 10 anos para fazer justiça. Isto é a vossa agenda para 2030? Senhor Secretário de Estado, eu tenho dificuldade, sinceramente, em falar sobre isto. E volto a dizer, a política faz para as pessoas, não se faz para Bruxelas nem para a fotografia. Taxas de conclusão do ensino básico, secundário, superior aumentaram. Mas vocês querem atirar areia para os olhos de quem? Claro que aumentaram sem chumbos, sem exames intercalares, sem exames intermédios. Todos passam de ano. Claro que as taxas aumentaram. Mas isto é para quem não está minimamente atento. O volume das bolsas de estudo... Aumentaram, mas também o número de estudantes, felizmente, no ensino superior aumentou. E o que eles que desistem porque não têm bolsa de estudo, porque os pais não atingem determinado tipo de rendimento, ou ultrapassam por pouco, e não podem estudar? Ou porque não podem pagar alojamento fora das suas cidades? Ou porque não conseguem o alojamento e alimentação fora das cidades? Sr. Secretário de Estado, eu gostava, sinceramente, gostava, todos gostávamos, a bem do país, de poder dizer coisas positivas a respeito disto. Não conseguimos. Dietas saudáveis, biodiversidade, com certeza que sim. Mas isso as pessoas têm que escolher. Não é como agora o Governo lembrou-se que vamos proibir a venda de tabaco em determinados sítios. Quer dizer, então falam tanto em liberdades, tanto em igualdade, e querem restringir a minha liberdade. Eu não posso comprar tabaco agora. Vamos arruinar os pequenos negócios. Vamos lá ver. Eu começo a ter dificuldade em perceber isto. Reporte de desenvolvimento sustentável, pontuação de 73%. Em 34 países somos o 21º. E ainda fazemos publicidade disto. No ODS 10 estamos no 18º lugar. E ainda conseguimos fazer publicidade disto. Senhor Secretário de Estado, eu confesso que eu tenho dificuldade em falar sobre isto. E por não ter muito mais para lhe dizer sobre isto. Repare, em 308 concelhos do país, no SO 37120, sabe quantos temos extinguidos? Vila do Bispo, com uma excelente classificação. Famalicão, que até é do meu distrito, e é uma excelente cidade para se viver, certificado Gold. Sintra, Porto e os restantes. É isto que nós temos para apresentar? Senhor Secretário de Estado, eu não tenho muito mais para dizer. Lamento. Eu gostava de dizer muito mais e melhor para bem do país, que acho que é isso que nos deve mover a todos. Mas termino como comecei. A política faz para as pessoas e pelas pessoas. Não se faz para Bruxelas nem para a fotografia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Secretário de Estado, faz favor, também até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me que lhe responda com a mesma franqueza com que me interpelou. O Sr. Deputado denota dificuldade em falar sobre este tema. Essa dificuldade não é exclusivamente, a meu ver, imputável à forma como o relatório aqui foi apresentado. Até porque o Sr. Deputado critica os títulos de cada um dos pontos da agenda, como se eles tivessem sido uma escolha do Governo ou uma escolha nacional, mas não, elas são uma escolha unânime de 193 Estados-membros das Nações Unidas. E, portanto, o relativo isolamento em que o Sr. Deputado fica neste debate internacional é totalmente inultrapassável pelo Governo. O Governo não tem a capacidade de chamar ao ODS 1 erradicar a pobreza outra coisa, porque foi essa a deliberação unânime do Fórum das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 2015, aliás, anterior ao 21º Governo Constitucional, o primeiro liderado pelo atual Primeiro-Ministro. Portanto, a agenda é aquela que é, aquela que foi adotada nas Nações Unidas. E, portanto, nós não temos nenhum forte desejo de fazer publicidade a nada. Isto é um relatório de reporte. A Autoridade Estatística Nacional informou qual é que era a posição do país nos 70% de entre os 200 e qualquer coisa indicadores que as Nações Unidas prepararam, e é o que é. O relatório é o que é. Não é publicidade. É depois uma auscultação às diferentes camadas de governo, um reporte qualitativo de alinhamento. Isto não é um instrumento de publicidade. Pelo contrário, o Sr. Deputado, ao ver com mais detalhe estas 250 páginas, podia até encontrar aqui dimensões autocríticas e fazer uma intervenção que apontasse ao governo que até apresenta um relatório que obriga a uma reflexão, pois com certeza é para isto que isto serve. As políticas públicas não se fazem a partir de relatórios. Mas não dispensa, a avaliação de políticas públicas não é dispensável. Portanto, este instrumento é fundamental para nós podermos fazer uma discussão alargada, saudável, entre todos, do ponto em que nos encontramos e o que é que temos que fazer daqui para a frente. Até porque permite-nos depois olhar para alguns indicadores e ser um pouco mais claros do ponto de vista do tratamento deles. A taxa de pobreza, para usar um exemplo que o Sr. Deputado aqui trouxe. Em 2016, 18,3%, 2017, 17,3%, 2018, 17,2%, 2019, 16,2%, 2020, por efeito da pandemia, pela primeira vez cresce neste horizonte, para 18,4%, e em 2021 cai 2 pontos percentuais drasticamente para 16,4%. É apenas por essa razão que cumprimos os indicadores e que apontamos esse objetivo como um objetivo em que o país está a progredir. Mas vemos isso com toda a naturalidade, da mesma maneira que não escondemos os objetivos em que o país está a regredir. Estamos a reportar faz parte da vida democrática, termos a capacidade de ter essas conversas. Portanto, não faço nenhuma questão que o Sr. Deputado se esforce para encontrar coisas positivas para dizer sobre isto, porque isto é um relatório. Tem que dizer as coisas positivas relativamente aos factos que consideramos positivos e as coisas negativas relativamente aos factos que consideramos negativos. E, acima de tudo, isto não é publicidade. A única publicidade que existe, e existe, é no sentido, até institucional, a passar nas rádios e nas televisões, é justamente a convidar todas e todos os cidadãos e cidadãs a conhecerem o relatório e a contribuírem para ele, para o poderem criticar, para poderem passar uma visão diferente da sociedade portuguesa, se a tiverem, como aliás aqui fez o Sr. Deputado, para que todos em conjunto possamos apropriar-nos desta ferramenta e utilizá-la em prol do bem comum. É o objetivo disto. Não é um objetivo publicitário. Pois dir-me-á, as Nações Unidas construíram um design apelativo. Bom, felicitemos então as Nações Unidas por ter tido esse êxito. É a única consideração que aqui podemos tomar. Portanto, quer dizer, Sr. Deputado, a mesma dificuldade que o Sr. Deputado tem a falar sobre isto, encontro eu também em responder-lhe, porque, de facto, um relatório tão abrangente de políticas públicas pode prestar-se a esse tipo de fragmentação, de nós irmos à procura nele de tudo aquilo em que possamos encontrar uma divergência. Obviamente, isso era um aspecto que eu estaria à espera. Agora, do ponto de vista da sua utilidade instrumental para utilizarmos este relatório como um verdadeiro relatório nacional que possa contribuir para que as políticas públicas sejam desenhadas em de melhorar a vida das portuguesas e dos portugueses, esse tipo de abordagem tem, devo dizer-lhe, não me leva mal, muito pouca utilidade. Agora, o Governo fez um relatório que considera sério do ponto de vista daquilo que é o reporte do ponto da situação do país em termos do alinhamento das suas estratégias. E não é do Governo, repare bem, também inclui reporte de governos que são, na região autónoma dos Açores, parlamentarmente apoiados, ou eram, pelo Chega. Portanto, isto é um relatório nacional, de todas as camadas do Governo, com a participação da sociedade civil, da academia, de diferentes stakeholders. Não é um relatório do Governo, Sr. Deputado, portanto, não confunda. Tem que ter também uma incorporação dos parlamentos nacionais. E, portanto, é isso que nós estamos à espera que a Assembleia também tenha a generosidade de fazer, para podermos usá-lo como guião da segunda metade. Repare que estamos a meio, não é? Do ciclo entre a adoção em 2015 da Agenda e 2030, estamos mais ou menos a meio do ciclo de implementação, e para podermos aproveitá-lo como oportunidade para melhorar o que temos a melhorar na segunda metade desse ciclo, para que nos aproximemos, tanto quanto o país seja capaz de o fazer, do cumprimento dos objetivos da Agenda. Porque Eu devo dizer, Sr. Deputado, terá depois seguramente a oportunidade ainda de usar a palavra e esclarecer-nos também isto, que é, pareceu que a sua divergência era da relação dos títulos de cada um dos objetivos com as políticas nacionais, mas não registei da parte do Sr. Deputado uma divergência de fundo quanto à qualidade da agenda. Isso não registei, e acho que pelo menos esse consenso era um consenso útil de nós extrairmos da sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Em vez do grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia a todos. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença, a equipa também aqui connosco. Eu diria que, salvo algum mal-entendido, não estava a imaginar que houvesse uma divergência sobre a utilidade deste relatório e deste processo de acompanhamento, avaliação e até o debate e a reflexão que pode suscitar a partir do ponto de situação, digamos, das metas e dos objetivos de desenvolvimento que estão colocados nesta agenda das Nações Unidas, e é que cada país, cada Estado das Nações Unidas deveria e deve assegurar de uma forma empenhada, não apenas para a estatística ou para a apresentação, ou como está na moda dizer-se, para o PowerPoint, mas de uma forma séria, de uma forma rigorosa, os objetivos em concreto e as políticas que eles depois devem justificar e exigir. A apresentação do Sr. Secretário de Estado nesta reunião tem, compreensivelmente, uma abordagem, eu diria, metodológica,
sobre a forma como o Governo está a dinamizar, até a dirigir o trabalho de elaboração do relatório. E eu gostaria de, registando essa informação, julgo que há aqui um aspecto que poderá ter importância também, que é esse envolvimento e essa participação, eu diria esse trabalho coletivo entre instituições e órgãos de soberania e entidades do nosso país. O Sr. Secretário de Estado disse mais do que uma vez, e nós concordamos, isto não deve ser um relatório dos governos, deve ser um relatório dos países, e o nosso como tal. A questão que daí depois pode ter um efeito também prático, e não apenas uma questão de princípio, o efeito também prático, que é a densificação, nomeadamente, das metas que estão por avaliar. Ou seja, não se trata de preencher os intervalos e os espaços em branco. Trata-se mesmo de enriquecer a informação e o nosso conhecimento sobre o ponto de situação, porque há vários aspectos, alguns que me chamaram mais a atenção, que, de facto, não têm ainda avaliação sobre a maior parte das metas e dos indicadores. É o caso, por exemplo, do ODS-5 sobre o título de igualdade de género. Mas há outros casos. Depois, há aqui... não vamos falar de publicidade, mas vamos falar do olhar que temos para cada uma das metas e a sua evolução. Ora, talvez possamos falar em otimismo, em alguns casos com menos fundamento, por exemplo, logo no primeiro, e não é por acaso que é o primeiro objetivo de erradicar a pobreza, no contexto mundial e no contexto nacional. No contexto nacional, este sendo um dos mais determinantes e fundamentais objetivos, erradicar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares, o relatório faz uma avaliação positiva da evolução da situação nacional, afirmando que apenas um dos sub-objetivos, implementar sistemas de proteção social adequados e para todos, cobrindo substancialmente os mais pobres e vulneráveis, teve evolução negativa. Mas vejamos, o relatório do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza em 2022, o relatório Pobreza e Exclusão Social em Portugal, afirma precisamente o contrário. Não apenas se agravou a taxa de pobreza em 12%, que é o segundo pior crescimento da taxa de pobreza no espaço da União Europeia, como Portugal teve a mais grave evolução do índice S80 e S20 no conjunto dos países. E também outros indicadores, como a questão da variação de 3,4% nesse índice de desigualdades e o próprio coeficiente Gini, também como a variação que é a pior da União Europeia. Estou a dizer União Europeia porque geralmente são os nossos comparativos, mas estamos na escala das Nações Unidas, não há dúvida. Ora, há aqui um aspecto que também se coloca relativamente a outros objetivos, que é a diferença entre políticas, eu direi, medidas legislativas, iniciativas governamentais que se declaram servir determinado objetivo, e quantas mais, então melhor está a evolução daquelas metas. Não sei se me estou a fazer entender. Fazermos a medida das políticas em função dos seus objetivos declarados e que, teoricamente, concorrem para a evolução daquele objetivo, versus os resultados propriamente ditos dessas medidas. E aí eu julgo que há um aspecto deste relatório que importa questionar, que é a diferença entre as intenções declaradas e os objetivos verificados. Em 2022 ficámos melhor porquê? Porque adotámos muita coisa que serve para aquele objetivo. Não, a gente vai avaliar os resultados das medidas que, entretanto, fomos tomando. Nem tudo, nem nada. Não é? Isto não é uma situação de tudo ou nada, mas eu julgo que poderá haver aqui algum desequilíbrio metodológico nessa abordagem. Na educação e na saúde, apesar de uma avaliação globalmente positiva pelo relatório, é evidente uma estagnação e um retrocesso em diversas dimensões dos serviços públicos. Falava mesmo agora daquela dimensão autocrítica. O próprio relatório reconhece evoluções negativas, paralisações na evolução e, em muitos casos, a ausência de avaliação, nesse caso. E para terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, o aspecto que julgo que deve haver uma reflexão séria e consequente que precisamos de ser feita. Estou a falar do ODS-16, que é esta questão da justiça, da paz, promover sociedades pacíficas e inclusivas, tendo em conta, precisamente, dois aspectos com a evolução negativa identificadas, que é precisamente a questão do Estado de Direito e da igualdade do acesso à justiça e a meta de acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças. Estes dois pontos chamaram-me particularmente a atenção, são chocantes e devem exigir, de facto, aqui uma abordagem. Alguma coisa está errada para isto aparecer e era isso que eu queria destacar. Neste aspecto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora e Srs. Deputados, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, queria dizer que ainda não tenho inscrições para a segunda ronda, o que é normal, porque também provavelmente dependerá ainda das respostas que o Sr. Secretário de Estado dará. Pedi ao favor de me fazerem sinal, se assim entenderem, mas também lembrava que imediatamente a seguir à audição ao Sr. Secretário de Estado, vamos retomar a nossa reunião com os pontos que estão na ordem do dia e que ainda não concluímos. Pelo que eu pedia que até nem saíssem da sala, despedíamos-nos do Sr. Secretário de Estado quando terminar a audição e retomaríamos de imediato a reunião para que não fizéssemos nenhuma interrupção, até porque o dia é intenso, com muitas comissões parlamentares, inclusive é de inquérito, e além do plenário, bem entendido. Sr. Secretário de Estado, até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A abordagem metodológica que adotei e que nestas funções adotarei sempre deriva apenas da natureza da minha própria responsabilidade, que é de coordenar a monitorização. Não, estou só a esclarecer porque nem eu, nem estimo que muitas pessoas poderiam ter a capacidade de ter um domínio igualmente fino sobre todas as dimensões de política que estão subjacentes a esta agenda. Procurei, contudo, preparar-me o mais possível para poder responder ao que aqui fosse interpelado, mas este processo deixou-me uma reflexão sobre o modo como os Parlamentos Nacionais podem, de futuro, procurar aprofundar o seu tratamento destas matérias, embora deva dizer que o envolvimento do Parlamento no Relatório Voluntário Nacional 2022 já significou uma evolução muitíssimo expressiva face a 2017 e, portanto, é muito natural que no próximo ciclo assim suceda e doravante, porque um relatório com estas características, a meu ver, se me permitem, com todo o respeito, não me quero atrever a interferir nos trabalhos parlamentares, tinha dignidade para ser apreciado setorialmente nas diferentes comissões especializadas para poderem entrar em detalhe sobre cada um dos seus capítulos ou passos da agenda. Nesta ocasião, não se decidiu assim, nem havia, imagino eu, condições logísticas no calendário de elaboração do relatório para o fazer, mas é uma sugestão para o próximo Relatório Voluntário Nacional 2027, portanto, na outra legislatura, para ficar uma proposta de próximos passos neste domínio. Eu estou muito de acordo com o Sr. Deputado no que diz relativamente a indicadores e metas. Há muitas metas que estão por densificar, mas há um outro problema mesmo naquelas que já estão densificadas. A metodologia que está subjacente ao relatório e que nos pareceu a única possível nesta fase é importar, tanto quanto possível, os indicadores que as Nações Unidas preparam e verificá-los no espaço nacional. Isto depois confronta-nos com imensas dificuldades, porque há indicadores que não fazem sentido na realidade nacional, embora possam fazer imenso sentido noutras geografias, razão pela qual as Nações Unidas os terão adotado, outras metas que nós teríamos interesse em medir, que mostrariam de uma forma mais fina a nossa realidade, ainda que por referência a esta agenda, ficam por medir. Isso é muito evidente no domínio da sustentabilidade ambiental. Nós temos metas de neutralidade carbónica, de redução de emissões, etc., que não são minimamente surpreendidas pelos indicadores que as Nações Unidas fornecem e que demonstrariam o posicionamento do país de uma forma ainda mais firme do que, apesar de tudo, nessas áreas já estamos, o relatório já consegue fazer. E, portanto, há um trabalho que o Roteiro Nacional para a Sustentabilidade preparará de adaptação das metas, de construção de metas nacionais, de uma possibilidade de nós aferirmos a nossa evolução também nos nossos próprios termos, para conseguirmos compreender melhor de que maneira é que as políticas que estamos a empreender concorrem para satisfazer o cumprimento da Agenda 2030. Tomo nota das reflexões do Sr. Deputado. mesmo a título de contributos para o relatório, porque nos obriga, nos interpela a refletirmos se o modo como nós tratamos determinadas matérias, que o Sr. Deputado qualifica como otimistas, são rigorosas ou não, e, portanto, vamos revisitar os capítulos que sugeriu para tentarmos que a versão final seja realista. E que, portanto, não possa ser apodada de otimista ou pessimista por quem quer que seja, embora o olhar do observador e do intérprete condicione sempre muito a leitura da realidade. E, portanto, naturalmente, não conseguiremos expurgar de todos os diferentes pontos de vista a leitura do relatório, mas faremos um esforço nesse sentido, uma vez que o Sr. Deputado teve a gentileza de construir a sua intervenção em termos de nós podermos mesmo apropriar-nos dela como contributo para o relatório e revisitar aquilo que inicialmente redigimos. O que disse sobre a diferença entre as intenções declaradas e o que está reportado é também verdade noutro sentido, naquele sentido em que as metas não são adequadas a surpreender aquilo que, do ponto de vista do desenvolvimento de políticas passadas, já permitiria transmitir uma aproximação maior ao objetivo. Portanto, tem duas dimensões. E é, de facto, uma insuficiência, eu não diria do relatório, mas da própria forma como os indicadores estão construídos. E agora, eu acho que não seria sério, nesta fase, sem um profundo debate sobre indicadores que o roteiro procurará trazer e sem um grande envolvimento da Autoridade Estatística Nacional, nós termos apresentado um relatório cujo pressuposto metodológico se iniciava com a escolha de outros indicadores que não aqueles que estão consensualizados à escala internacional e que são utilizados pelas Nações Unidas. Não estávamos nessa fase. Espero que possamos chegar lá de uma maneira transparente para evitarmos a crítica inversa quando o fizermos, que é de, bom, o Governo escolheu este indicador, mas este não é o indicador padrão que é utilizado para a comparabilidade internacional. Há aqui um debate a fazer, muito técnico também, nesta matéria, mas nós temos é que encontrar os indicadores que nos sejam úteis a compreender o ponto em que nos encontramos e de que modo é que as políticas que implementámos até aqui contribuíram para esse ponto de chegada, para depois sabermos o que fazer enquanto caminho para melhorarmos o nosso desempenho nestas áreas de política.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda, pelo que vamos dar por terminada esta audição. Queria naturalmente agradecer em nome de todos nós, Sr. Deputado, para que efeito.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, muito sucintamente, se me permitir, para não ter que fazer a segunda ronda, dizer só que na minha primeira intervenção, ou o Sr. Secretário de Estado percebeu de forma errada, e o Grupo Parlamentar do PS também, o que eu fiz não foi uma crítica a este relatório, foi basicamente dizer que em relatórios anteriores idênticos a este, que não foi cumprido. E foi esta analogia que eu quis fazer. O relatório, apesar de bem feito e com pontos que nós concordamos integralmente, se não for cumprido, não tem interesse nenhum. Portanto, acho que o Sr. Secretário de Estado respondeu, e de uma forma cordial, às minhas questões, mas eu sublinho que não foi uma crítica ao relatório, mas sim à forma que os relatórios anteriores, não tendo sido cumpridos, torna-se contraproducente fazer um relatório desta dimensão, se o mesmo também não for cumprido. Fica só o esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi mais que uma interpelação à mesa. Não sei se o Sr. Secretário quer acrescentar alguma coisa, mas é mais que uma interpelação à mesa, naturalmente. Pelo que eu acho que é correto dar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para... Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda que fosse uma crítica, estava obviamente no seu direito de a formular e era nosso dever ter a capacidade de a escutar e de a incorporar, porque o processo de consulta é um processo sério, não é? Para que o relatório possa merecer o mais alargado consenso possível. O sentido da minha intervenção é porque me pareceu que a intervenção do Sr. Deputado se centrava também numa crítica, não ao relatório, mas face à própria agenda. Faça a própria agenda. E se assim for, esse é um debate que nós ainda não tivemos na sociedade portuguesa, porque tanto quanto conhecíamos, havia até na cena internacional, um consenso muito alargado a respeito daquilo que a agenda tem, e estando as divergências mais concentradas naquilo que a agenda ainda não tem, e nós, enquanto país, entendemos que deve ter, quando o resto do mundo também estiver preparado para, num consenso tão alargado como 193 países a votar favoravelmente, isso se possa materializar no sistema das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim, então, esta audição. Sr. Secretário de Estado, queria agradecer em nome de todos nós o voluntarismo de nos ter vindo apresentar o relatório. Seguramente que foi útil aos grupos parlamentares, seguramente que foi dignificante também para esta Comissão e para a Assembleia da República. Queria desejar-lhe bom trabalho e muito obrigado. Senhoras e Srs. Estados, com um pequeno intervalo para nos pedirmos do Sr. Secretário de Estado, vamos de imediato retomar a nossa reunião ordinária.